chamando a atenção dos senhores senadores. Nós vamos ter mais um mês, final de agosto, começo de setembro, para essa votação. Eu não tenho dúvidas de afirmar que, se a gente olhar para a história brasileira, isso aqui vai sim entrar como um golpe, com uma aliança de parlamentares que estavam preocupados, com medo dessa investigação da Lava Jato, com as grandes empresas brasileiras. Um golpe contra a democracia brasileira. Um golpe contra o povo trabalhador brasileiro. Eu espero que os senhores senadores tenham responsabilidade nesse momento. E eu quero dizer aos senhores, nós vamos resistir aqui até o fim. Nós acreditamos na reversão desse processo. Estamos conversando com vários senadores aqui dentro, que estão incomodados, porque está claro que não há crime de responsabilidade. Então eu quero dizer, presidente Raimundo Lira, nós não vamos jogar toalha. Nós vamos lutar até o final, porque eu acho sim que é possível barrar esse golpe e trazer a presidenta Dilma de novo para o Palácio do Planalto.
Amém.
Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Ricardo Ferraço.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, há um provérbio chinês, senhor presidente, que se encaixa como luva. Mesmo que como corda e caçamba, para essa nossa circunstância e essa conjuntura que estamos enfrentando em nosso país, senhor presidente. O provérbio é o seguinte: quanto mais longa a explicação, maior a mentira. É disso que se trata. Toda eloquência verbal, toda retórica, todo jogo de palavras, nem mesmo as extensas alegações finais apresentadas pela defesa, enfim, da presidente afastada, pelos seus aliados, foram capazes de dissimular o óbvio. Porque, diante dos fatos, não há versão. O competente relatório do senador Anastasia não fala. Ele grita, ele berra. A ex-presidente da República, ou a presidente afastada, Dilma, cometeu os crimes de responsabilidade que lhe são imputados. E não cometeu um, senhor presidente. Cometeu uma coleção, foram as dúzias. E não atentou apenas contra as leis fiscais e orçamentárias do país. Por isso mesmo mergulhou o nosso país na mais complexa e profunda desorganização da nossa história. Não. Mergulhou também o nosso país numa crise política de elevado reflexo social, mas, sobretudo, mergulhou o nosso país numa crise moral, senhor presidente, numa crise ética, onde o Estado brasileiro foi apropriado pelos instintos mais primitivos, do patrimonialismo mais escancarado, pelo domínio dos interesses privados, particulares, partidários, em detrimento dos interesses da sociedade brasileira. Atentou contra o orçamento, fraudou as finanças públicas e contraiu ilegalmente empréstimos com bancos públicos, afrontando a Constituição Federal e as leis fiscais, assim como orçamentárias. Senhor presidente, ao longo desses meses, o que mais se ouviu aqui foi uma mistificação em torno, inclusive, da injustiça que estaríamos cometendo aqui, afastando uma presidente condenada, e que essa presidente seria uma presidente honesta. Balela, senhor presidente. Balela. O tempo e os fatos revelam que isso não é verdade. Estamos julgando uma pessoa que faz da honestidade um ato de seletividade e de conveniência, que vendeu o sonho na campanha eleitoral e entregou inferno à população brasileira, que de forma criminosa levou o país à insolvência e que desfez dolosamente, de caso pensado, por estratégia que desfez o sonho do emprego, da casa própria, da educação, da saúde. E essa, senhor presidente, essa é a maior crueldade do governo da presidente afastada Dilma. Destruiu o sonho de uma nação. Destruiu a crença. Destruiu a esperança e a confiança, comprometendo não apenas o presente, mas comprometendo o futuro. Porque os brasileiros terão que trabalhar duro para reconstruir o país que foi dilapidado por uma estratégia do poder a todo e qualquer custo. Ser honesto, senhor presidente. Ser honesto é não praticar atos desonestos, não mentir, cumprir as leis e agir segundo os preceitos éticos e morais que devem reger a nossa sociedade. O que há de honesto em mentir? Em fraudar as contas públicas? Em drenar o patrimônio público? Ou permitir que o façam para chegar e se manter no poder? Onde está a honestidade em fantasiar nas peças publicitárias de 2014 que o país ia bem, que os programas sociais não sofreriam cortes, que seriam aprofundados, que seriam ampliados, que seriam universalizados e que a crise era uma invencionice de pessimistas de plantão? Cadê a honestidade em manter em 2015 os mesmos artifícios que foram perpetrados em 2014, na certeza de que é impunidade, tratando o povo brasileiro e seus interesses como meros acessórios? É honesta, presidente, que após ter chefiado o conselho da Petrobras, manteve no seu comando a mesma quadrilha que por anos saqueou os cofres do maior orgulho brasileiro, a Petrobras? A honestidade fingida é a desonestidade dobrada. O próprio marqueteiro da ex-presidente ou da presidente afastada, João Santana, confessou recentemente ter recebido dinheiro de Caixa 2 de campanha com o conhecimento da presidente Dilma. No primeiro momento, logo após a prisão do marqueteiro, a presidente Dilma disse que não sabia de nada. Depois afirmou que não autorizou. Finalmente, após a declaração de João Santana de que ela sempre teve conhecimento da origem desses pagamentos, Dilma colocou a culpa no PT. Existe honestidade volátil? Ou essa honestidade é uma honestidade de conveniência? Tenha santa paciência. Vamos acabar com essa disfarçatez. O discurso do eu não sabia de nada não cola mais. Se não sabia, deveria saber. Mas Dilma e seus aliados não apenas sabiam de tudo, como comandou com mão de ferro as medidas inconsequentes, irresponsáveis e ilegais que nos levaram, senhor presidente, à pré-falência. Essa é a situação em que o Brasil se encontra. E ela, senhor presidente, agiu com dolo, agiu de caso pensado. Dilma se serviu do Estado para atender os seus próprios interesses, transformou em anexo, em puxadinho, como se o país e as leis fossem um mero detalhe. O povo brasileiro foi espancado, senhor presidente, foi levado para o canto do ringue. O governo da presidente Dilma levou o país à beira do abismo, fez o Brasil sangrar, mergulhar numa crise sem precedentes, com as variáveis que já falei aqui: crise moral, crise política, crise econômica com elevados reflexos sociais. Colocou em xeque a vida de milhões de brasileiros, deixando, por exemplo, mais de 11 milhões de brasileiros que têm carteira de trabalho, mas que não têm o que fazer com a sua carteira de trabalho. E como se isso não bastasse, atentou contra a probidade administrativa e, de novo, as leis fiscais e orçamentárias, como sobejamente ficou demonstrado no competente, no elucidativo, no detalhado relatório do parecer do eminente senador Antônio Anastasia. Também ouvimos aqui a música de uma nota só de que o processo de impeachment da presidente afastada seria um golpe. Golpe! Sucatearam a Petrobras, comprometeram os bancos oficiais por conta de um projeto partidário, levaram o país à bancarrota, mentiram à sociedade brasileira. Quem é que estava dando golpe? Aliás, nesse ponto tem sorte a presidente afastada, porque a denúncia se restringiu aos decretos e às operações de crédito. Não foi alvo desta comissão e deveria ter sido os crimes praticados contra a Petrobras, as demais empresas estatais, os fundos de pensão. Mas não vamos, evidentemente, ignorar o conjunto da obra, o verdadeiro circo de horrores capitaneado por Dilma e seus aliados. Golpe se dá contra a ordem constitucional, contra a ordem jurídica. Dá golpe o presidente que desrespeita a Constituição e a vontade popular. Durante meses, no trabalho que realizamos na comissão especial, respeitando o direito à ampla defesa e ao contraditório, processo esse chancelado de ponta a ponta pelo Supremo Tribunal Federal, o que descobrimos, o que verificamos, foi a veracidade, foi a materialidade de todos esses crimes comandados pessoalmente pela presidente da República afastada.
Conclua, senador, por favor.
Nenhuma mentira, senhor presidente, nenhuma mentira chega a envelhecer no tempo. O fato, senhor presidente, é que o encontro com a verdade, ele se aproxima. E diante de nós, sinceramente, dois caminhos. Um caminho é o caminho da tragédia anunciada, é o caminho da ameaça. A volta ao passado, a manutenção daquilo que há de mais primitivo, como disse aqui, na apropriação do Estado brasileiro, como se o Estado brasileiro fosse um anexo, um puxadinho, um expediente do interesse partidário, da farsa.
Conclua, senador, por favor.
Vou concluir, senhor presidente. Vou concluir, senhor presidente. Foi tão bem até aqui, Vossa Excelência, por que é verdade agora de ser tão intempestivo? Da farsa de que o voto por si só...
É por uma questão de paridade só.
Olha aí, senhor presidente. Da farsa de que o voto por si só representa a afirmação e a premissa de que o voto representa um salvo-conduto, um cheque em branco para transgressão, como se a legitimidade dos nossos mandatos não tivessem que ser construídas no dia a dia. De outro lado, sinceramente, senhor presidente, a oportunidade de seguirmos em frente, trabalhando duro e firme para reconstruir a tragédia deixada pela presidente afastada. Por isso mesmo, senhor presidente, é que eu nunca exerci com tanta tranquilidade, com tanta certeza e com tanta convicção esse voto que darei aqui na comissão. O meu voto é sim, senhor presidente. É pelo afastamento definitivo da presidente Dilma e da quadrilha, senhor presidente, que se apropriou do país nos últimos anos, fazendo, enfim, desse país um quintal do que há de mais perverso, do que há de mais delinquente.
Conclua, senador, por favor.
Na política brasileira. Por isso mesmo, eu reafirmo meu voto, sim, pelo afastamento definitivo da presidente da República. E agradeço a Vossa Excelência, a condescendência e a paciência que teve não apenas comigo, teve também com a senadora Vanessa e teve com os demais senadores. Muito obrigado, senhor presidente.
Presidente, se Vossa Excelência me permite, Vossa Excelência, desde ontem, tem solicitado a retirada dos anais de uma série de adjetivos.
Inclusive a palavra quadrilha.
Exatamente.
Vossa Excelência pode retirar dos anais, mas da minha palavra não tire, porque eu não admito censura e muito menos censor.
Não posso retirar a palavra de Vossa Excelência, tem liberdade. A palavra Vossa Excelência é um senador que tem total liberdade de expressão. Agora, determino que tire a palavra quadrilha, porque foi o que eu fiz ontem. E tenho feito sempre dos anais e da taquigrafia dessa comissão. Passo a palavra ao senador Magno Malta.
Senhor presidente, senhores senadores, esse é um momento importante na vida da nação brasileira, um momento em que nós discutimos e votamos e estamos votando o relatório do senador Anastasia, a quem quero parabenizar pela sua dedicação, pela sua paciência, aliás, é da sua natureza, porque aguentar o senador Lidberg, a senadora Vanessa, aguentar a senadora Gleice, de vez em quando eu, né? Nós todos aqui, na verdade, né, os embates são acalorados e apaixonados, e não falo isso assim, desmerecendo, eu estou até num tom de brincadeira, e realmente porque cada um defende sua posição de uma forma aguerrida e tal. Mas eu quero parabenizar a Vossa Excelência, parabenizar a paciência de Raimundo Lira. Chegou com o cabelo mais preto, está indo embora com o cabelo mais branco, não é? E isso, algumas mechas pertencem à Vanessa, outras mechas pertencem à Gleice, né? Porque nós só protegemos Vossa Excelência, não é? Senhor presidente, senhores senadores, Brasil, esse é um momento ímpar na vida da nação, ímpar e que permaneça aí. Nós não queremos, a cada 10 anos, a cada 12 anos, termos um processo como esse, que o mundo assiste um país destruído, mergulhado em corrupção, com a sua economia destruída por conta desse processo de corrupção na vida de um país, por conta de um governo perdulário, ideológico, e que durante 13 anos, após o quinto ano, publicamente mostrou as suas unhas, as suas garras, para uma nação que até certo ponto confiou. Mas eu gostaria de começar a minha fala lendo uma nota que está no Facebook do intelectual preparado, educador do Brasil, senador Cristóvão Buarque. Eu li, achei muito interessante, tentei falar com ele ontem para parabenizá-lo, porque o texto é muito bem escrito, muito lúcido e verdadeiro, e mostra de fato quem é Cristóvão Buarque. Li nas redes sociais a seguinte nota do escritor Fernando Moraes. Anos atrás, recebi do então governador de Brasília, Cristóvão Buarque, o prêmio Manuel Bonfim, atribuído ao meu livro Chateau, o Rei do Brasil. Já pedi a Marília para localizar a placa de prata. Vou devolver. De golpista, não quero nada, nem prêmio. O golpista aqui seria o senador Cristóvão Buarque. Minha resposta a Fernando Moraes, escreve Cristóvão Buarque. Fernando Moraes mostra como, para o PT, não há diferença entre partido, governo e Estado. Não fui eu que dei o prêmio, foi o governo do Distrito Federal, selecionado pelo mérito do seu maravilhoso livro, mas ele acha que foi uma bolsa escritor, porque para ele não há diferença entre partido, governante, governo, Estado. Que pena que nossos gênios estejam tão obtusos, tão viciados no aparelhamento. O PT corrompeu mais do que a política. Corrompeu a inteligência e o caráter. E aos poucos vão mostrando que a volta de Dilma por mais 2 anos com essa gente vai embrutecer o país e seguir se apropriando do Estado. Pior que não tem juiz Moro para esse tipo de roubo da inteligência e do caráter. Ele não falou em devolver os 10 mil que recebeu de prêmio. Na época, eram 10 mil dólares, nem o que ele fazia no governo Quercia. Por que eu li esse texto? Porque eu achei, entendi, que esse texto cabia para esse momento. Porque é desse PT, é desse governo, desses perdulários, que não sabem fazer a diferença entre Estado, governo, o que é privado, o que é público e o que é particular. Senhor presidente, senhor relator, Nobre Cristóvão Buarque. O PT pode pedir música no Fantástico. 3 tesoureiros presos. 3 gols contra. Pode pedir música no Fantástico. Nós estamos diante de um quadro em que nós não podemos brincar. A despeito de tudo, há que se chamar para nós o conjunto da obra. Quando eles falam na elite, nos ricos do Brasil, é como se debochasse da sociedade brasileira. Os ricos do Brasil estão presos. Queiroz Galvão, Odebrecht, OAS, Léo Pinheiro, tesoureiros, ministros, senador caçado, de uma forma desrespeitosa, eles agiram como larápios que se acostuma a entrar na casa das pessoas, passa a noite toda na cozinha, frita ovo, come ketchup, mela a mão, sai sujando a porta da geladeira, largando digital em tudo que é lugar. Essa história, de fato, é menor, porque o senador lá da Venezuela, o grande defensor desse modelo, aliás, um modelo lindíssimo, ontem o voto em separado, lido pelas três senadoras, com todo respeito, a parte que foi lido pela senadora Vanessa, ela fala até ideologia de gênero, discriminação contra uma mulher. As mulheres devem ter tão com vergonha do que Dilma fez nesse país. Ideologia de gênero. Para discutir uma questão de cassação de uma presidente que cometeu crime de responsabilidade fiscal. Uma lei que eles não votaram. Agora o senador Lindbergh, na sua fala empolgada e com todo o respeito, ele evoca a Constituição de Ulisses, Constituição que eles nem votaram e nem assinaram.